fato de vida e todas as disfunções, né? E aí entra muito a experiência também, porque não é só perguntar os 9 sintomas de desatenção ou os 9 de hiperatividade, tem várias disfunções que os estudos mostram associadas. Não existe ressonância, eletroencefalograma ou outra avaliação, que às vezes a gente vê, né? Muito menos a rede social arraste para cima ou para baixo, né?
É,
É um
cuidado,
diagnóstico
né?
que exige muito cuidado, mas é um diagnóstico
Isso.
clínico, sim.
Muito bom, doutora. Muito obrigada, viu? Boa noite para você.
Boa noite, obrigada.
Ali, doutora Fabrícia Signorelli, psiquiatra do ambulatório de TDAH da Unifesp, conversando conosco.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai editar até o começo da semana que vem uma medida provisória voltada à renegociação das dívidas de produtores rurais. Ele afirmou que o objetivo é chegar a um meio-termo entre o que quer o Congresso e o limite do orçamento federal. A renegociação vai custar anualmente até 3 bilhões de reais aos cofres públicos. A Anvisa ordenou o recolhimento dos suplementos Cúrcuma Plus e Feno Grego da Alivimed por irregularidades na composição. A venda, distribuição, fabricação e propaganda dos produtos foram suspensas. O órgão regulador identificou falhas na comprovação de ingredientes e fornecedores, o que viola normas sanitárias. A Alivimed ainda não se manifestou. Três homens acusados de enviar uma caixa de chocolates com explosivos para a filha do presidente do Ceará, João Paulo Silva, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado. Dois foram presos e um continua foragido. De acordo com a investigação, eles se uniram para intimidar o dirigente do clube da Série B do Campeonato Brasileiro. No horário de Brasília, 10h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta quinta-feira, com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos movimentar a nossa reportagem, vamos ao nosso giro de destaques e começamos com o conflito no Oriente Médio, que infelizmente continua escalando. Lucas Taveira.
O conflito entre Irã e Estados Unidos voltou a se intensificar nesta quinta-feira, com novos ataques iranianos contra bases militares americanas em países do Golfo. A escalada aconteceu no mesmo dia em que o Irã concluiu as cerimônias fúnebres do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo no início da guerra, em 28 de fevereiro.
Pois é, e a guerra continua, e aquele cessar-fogo não deu em nada, né? As coisas não andam muito bem ali para o lado do Oriente Médio. E aí, como voltam os ataques, o Estreito de Hormuz volta a ser fechado pelo Irã. Isso impacta a economia mundial, impacta o preço dos combustíveis. tudo volta a ficar instável, a pressão sobre o Trump, né, para colocar fim à guerra aumenta. O Trump se meteu numa roubada tremenda, né? Porque, na verdade, antes da guerra, antes desse ataque do dia 28 de fevereiro, o Estreito de Hormuz não era controlado pelo Irã. Não tinha essa coisa do Irã cobrar pedágio, como o Irã hoje está reivindicando, né? Não tinha... Os navios passavam, os petroleiros passavam pelo Estreito de Hormuz. Agora, com essa guerra, o Irã se apropriou do Estreito de Hormuz. Isso é um problema adicional decorrente da guerra. Então, o cenário hoje, não só para os Estados Unidos, mas para todos nós, né, para o mundo, em relação a isso, é muito pior. Agora, o Irã, ele quer o direito de sim de cobrar um pedágio. Ele está reivindicando o controle do tráfego de navios. Como é que o Trump, só reconhecendo a derrota mesmo, vai sair dessa guerra entregando de bandeja para o Irã o controle do Estreito de Hormuz? Então agora a briga mesmo virou quem vai mandar no Estreito de Hormuz. Quer dizer, o Trump criou um problema adicional. Não resolveu o que ele queria resolver, que era o que ele achava ser o enriquecimento de urânio do Irã para a construção da bomba atômica, embora o Irã negue. E o Irã já tenha feito um acordo com o Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, para que o enriquecimento de urânio iraniano fosse inspecionado, né, lá atrás. Aí em 2018, quando o Trump assume a presidência no seu primeiro mandato, ele interrompe essas negociações, impõe novas sanções ao Irã, quer dizer, joga tudo que o Barack Obama tinha conquistado na lata do lixo, acirra os ânimos contra o Irã, né? Enfim. E agora, esse problema adicional, né? Porque agora, como é que você vai tirar do Irã o controle do Estreito de Hormuz? Essa é a ideia, mas os Estados Unidos não estão conseguindo. E como é que o Trump vai sair dessa guerra? Com que discurso ele vai sair dessa guerra? De, ó, nós não conseguimos nada que nós vamos fazer lá e agora a situação piorou. Ele não vai fazer isso, né? Então vai se arrastando essa guerra. E aí a consequência para ele é que ele vai perdendo popularidade lá nos Estados Unidos. E a consequência para o mundo é que estamos sendo arrastados por uma crise financeira, né? Em nível mundial. Terrível. É realmente inacreditável que essa guerra tenha se estendido por tanto tempo. A falta de visão estratégica dos Estados Unidos em ter embarcado nessa guerra, né? É porque o Trump vai sendo guiado por esses caras aí. Ele dispensou aqueles que eram profundos conhecedores do direito internacional, das relações internacionais, do Oriente Médio. Colocou o pessoal dele, que é mais ideológico, mais briguento, né? Em outras palavras. Só que não é assim que funciona. Pelo menos com o Irã, não. Com a Venezuela, funcionou. Com o Irã, não. E agora estamos aí nessa situação. Todos nós, né? No mesmo barco. O mundo inteiro. Outro destaque de hoje, a operação da Polícia Federal contra o publicitário Thiago Miranda. Thiago Miranda é o responsável, segundo as investigações, trabalhava para o Daniel Vorcaro e ele fazia ali a contratação, aliciamento, enfim, como queiram, de influenciadores e jornalistas, que ele pagava bem, né, para esse pessoal disseminar informações, muitas vezes falsas, inclusive difamatórias, contra desafetos ou concorrentes do Vorcaro, ou então jornalistas que faziam reportagens que não interessavam ao Daniel Vorcaro. Então ele tinha essa rede de publicações para atacar essas pessoas. E para além dessa rede de comunicação, né, tinha também acesso, claro que por meio de corrupção, a informações obtidas, obviamente, ilicitamente, incluindo quebra de sigilo bancário das pessoas que ele estava perseguindo, devassas em dados financeiros, enfim, ele dava uma geral na vida das pessoas para expor essas pessoas, né? Para coagir essas pessoas que resistiam aos interesses do esquema do Vorcaro. Tem uma conversa do Thiago Miranda com o Vorcaro, em que o ex-banqueiro diz a ele que ele quer um dossiê contra o CEO do Banco Itaú, por exemplo. Né? E há também relatos de influenciadores que admitem ter recebido muito dinheiro, e aí nós estamos falando de milhões, né? Pelo menos 2 milhões de reais receberam para criticar o Banco Central, quando o Banco Central tomou a decisão de liquidar o Banco Master. Então você vê que o esquema era do Vorcaro, tinha muitas frentes, né? Entre essas frentes, essa rede aí é de informação e perseguição e intimidação de desafetos ou de qualquer pessoa que se opusesse aí aos interesses do Daniel Vorcaro. O negócio é barra pesada, hein? Em frente. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo vai apertar as regras de publicidade contra as bets. Samantha Klein.
O governo quer apertar as regras de publicidade contra as bets, com normas exigindo a veiculação de informações sobre os riscos de dependência e de perda de dinheiro. A nova regra também vai proibir o uso de análises de especialistas e dicas de onde apostar. O Ministério da Fazenda ainda informou que, desde a regulamentação das plataformas, 56 mil sites e quase 1.000 perfis de influenciadores foram derrubados. Das redes.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aprovou o pedido de reforço das Forças Federais para atuar nas eleições de outubro no estado. Júlia Viana.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio aprovou de forma unânime o envio de tropas federais para reforçar a segurança das eleições no estado. O pedido foi feito pelo governador em exercício, Ricardo Couto. Os desembargadores afirmam que é preciso garantir o direito ao voto em áreas conflagradas. A palavra final será do Tribunal Superior Eleitoral.
Olha, essa situação do Rio de Janeiro está sendo levada em banho-maria, né? Porque em relação ao governo tampão, vamos dizer assim, né? Porque ficou decidido que haveria uma eleição para escolher um governador que ficasse até a definição do próximo governador, né? Das próximas eleições. O Supremo segurou enquanto isso o tempo vai passando e daqui a pouco já é outubro, né? Então, tudo indica que vai ser mesmo, vai permanecer o presidente do Tribunal de Justiça, porque não faz sentido também, essas alturas do campeonato, fazer uma eleição para depois fazer outra eleição. Olha o custo disso, né? Olha, o Rio de Janeiro tem passado por situações dramáticas, com isso tudo em decorrência do envolvimento dos seus representantes com o crime organizado, hein? Né? Governador, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, agora apareceu também o candidato ao Senado, né? O pré-candidato ao Senado, Canela, também aí sendo investigado. Então, eleitor do Rio de Janeiro, ficar atento, né? Ficar atento porque o crime organizado vai se enraizando e vai chegando aí nas estruturas de poder. É, isso é muito sério. O plano de reestruturação em curso nos Correios foi parcialmente interrompido neste mês. Marina Dantas.
O plano de reestruturação dos Correios foi parcialmente suspenso após a ameaça de greve dos trabalhadores. A interrupção das medidas vale até o fim de julho e abre espaço para negociações entre a empresa, o governo federal e representantes dos funcionários. A reestruturação foi proposta para enfrentar a crise financeira da estatal.
A defesa e a acusação anunciaram que vão recorrer da sentença do homem condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato do ator Jeff Machado em 2023. Diogo Bugalho.
Defesa e acusação anunciaram que vão recorrer da sentença do homem condenado a 22 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato do ator Jeff Machado em 2023. A defesa vai pedir a absolvição pelos crimes de homicídio e maus-tratos aos animais, enquanto a acusação quer o aumento da pena. Geander Vinícius da Silva Braga admite apenas participação na ocultação de cadáver que foi encontrado dentro de um baú concretado e enterrado no quintal de uma casa no Rio.
Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro mirou um suposto esquema de desvio de recursos públicos no Instituto Rio Metrópole. Ana Luísa Barreto.
A justiça determinou o afastamento de cargos públicos de 11 pessoas acusadas de participar de um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole. O presidente da autarquia, além de um delegado, um procurador e o pai de um deputado estadual, foram presos durante a operação do Ministério Público. Em entrevista coletiva, o chefe do MP afirmou que o estado do Rio se tornou um antro de corrupção.
Pois é. Temos agora a situação dos subsídios da gasolina, né? O governo federal colocou subsídio da gasolina para segurar o preço da gasolina, porque com a guerra lá no Oriente Médio, essa questão toda do Estreito de Hormuz, isso impacta, como todos nós sabemos, o preço dos combustíveis, né? O governo está tentando segurar. Acontece que essa guerra não acaba, pelo jeito, com esse recomeço dos ataques, deve perdurar por mais um tempo e não dá para ficar segurando. O petróleo é regido por, né, regras de comércio internacionais. Então, agora está sendo discutido no Ministério da Fazenda a possibilidade de tirar o subsídio da gasolina, né? O que vai ser muito ruim, porque isso obviamente vai impactar no preço do combustível para os brasileiros, né? O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que essa decisão ficou para a semana que vem. Rani Veloso.
O governo federal decidiu adiar o corte parcial ou total ao subsídio de 44 centavos por litro de gasolina para a próxima semana. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, justificou que o momento exige cautela diante dos novos ataques entre Estados Unidos e Irã. O presidente da Câmara, Hugo Mota, confirmou que o Conselho Nacional de Política Energética se reúne na próxima terça para aumentar a mistura do álcool à gasolina. Durigan também destacou que a medida provisória para renegociação das dívidas dos produtores rurais sai até o início da próxima semana, com até 10 anos para o pagamento.
A Polícia Civil do Paraná prendeu o pai flagrado. Você viu essa imagem? O pai chutando o rosto da filha pequenininha no meio da rua. É um negócio horroroso. Marcelo Moraes.
Mãe da menina de 3 anos agredida pelo próprio pai em Francisco Beltrão, no Paraná, registrou um boletim de ocorrência depois de tomar conhecimento das imagens da agressão pelas redes sociais. A Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência para a criança, o irmão dela e a mãe.
Na Copa do Mundo, a França passou. Já era esperado, né? Eu torci pro Marrocos, mas tudo bem. Já era sabido que a França venceria, né? Na verdade, nem foi tão simples. Eu não estava assistindo o jogo, estava monitorando. De vez em quando eu ia lá, 0-0. Falei, caramba, demorou, né, HD? Pra sair um golzinho. O goleiro do Marrocos segurou, né? Verdade, foi guerreiro. O Mbappé chegou a perder um pênalti no primeiro tempo, olha só. Mas aí não teve jeito, aí depois o Mbappé fez um golaço, o Dembélé fez outro gol, e aí o placar 2-0 para a França, Marrocos está fora, a França segue, se classificou para a semifinal da Copa do Mundo, amanhã ela vai conhecer o adversário, amanhã jogam Espanha e Bélgica, também um jogo importante, aliás, todos os jogos a partir de agora são muito importantes, né, que já é a reta final da Copa do Mundo. E aí, Espanha, né? Quer dizer, não sei quem que seria. A Bélgica tá mais forte, HD? Sei que tá mais por dentro. Espanha, né? Não tomou nenhum gol? Ah, então é Espanha. É Espanha. Eu, como sou Morales, eu tenho o dever de torcer pra Espanha. Karina, você vai torcer pra Espanha? Pra Espanha também, né? Você vai de Bélgica, HD? Espanha, pronto. Ah, ele apostou no bolão. Espanha campeã? Opa, então vamos lá. Mas acho que eu tô sabendo que o Paulo Galvão é que tá indo bem no bolão, né? Ele e o Adriano Bernardino. Enfim, eu já nem entro no bolão, porque é pra não correr esses nervosos. Bom, vamos lá, vamos fechar então com a Bonnie Tyler. Morreu hoje, aos 75 anos. Foram 2 meses internada em um hospital em Portugal. ela foi socorrida em maio. Havia um rompimento no apêndice. E aí essa ruptura provocou uma infecção grave e uma perfuração intestinal. Bonnie Tyler, que ficou eternizada com essa música. Romântica. Música boa para dançar juntinho, assim, nos bailinhos, né? Esses bailinhos de garagem. quem é dos meus tempos vai saber. Bom, vamos lá. Agora são 10 horas e 22 minutos.
CBN Noite Total.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. CBN Noite Total.
Muito bom, tô de olho aqui no que os ouvintes vão dizendo no YouTube. Vou falar os nossos canais aqui de transmissão. No Radinho, claro, nosso queridíssimo Radinho, dá para acompanhar em toda a nossa rede a transmissão do programa pelo Radinho. Dá para acompanhar também pelos nossos canais digitais, dá para acompanhar com imagem no YouTube. Rádio CBN é o nosso canal no YouTube, tem a transmissão com imagem. Quem tiver por aqui, ó, pode dar um joinha, tem o chat dos ouvintes. Daqui a pouquinho eu faço um passeio aqui no que vocês vão dizendo, hein? No nosso chat, tô de olho. Que mais? Dá para acompanhar no Globoplay, nas transmissões ao vivo do Globoplay. Tem lá transmissão com imagem. Acesso é gratuito. Que mais? Site da CBN, tanto com imagem como sem imagem. Dá para acompanhar das duas formas e também pelo aplicativo da CBN. Aqui no nosso chat, tô de olho aqui, vamos ver. Ah, tá bonita, Tyler, que das músicas românticas. Sim, gente, festinhas, de bailinho, né? Né? O Paulo Tavares também já dançou muita música lenta. Gente, hoje em dia não tem mais negócio de bailinho, né? Que dança, negócio da dança da vassoura, lembra disso? Hoje em dia não sei o que acontece com essa moçada. Não tem negócio de bailinho, gente. Ah, eu amava. Eu achava muito legal. Como é que é, HD? Paninho preto na porta pra ficar escurinho, né? Celofane nas lâmpadas, já vi que o Henrique Dias assim, tá entendendo. É, gente, aí põe umas músicas românticas, aí o pessoal dança agarradinho, abraçadinho, aí dependendo se as coisas estavam em número ímpar, aí pega uma vassoura pra ficar circulando, e muitas técnicas. Adoro. É, mas hoje eu tô sabendo que o pessoal não faz mais bailinho. Paulo diz aqui, no radinho é sempre melhor. Ah, radinho, né? Nosso querido radinho. A gente tem os nossos canais. Agora o rádio tem até imagem, né? As transmissões de rádio tem até imagem. Mas eu também gosto do radinho, gosto da voz. Exclusivamente da voz. Também sou adepta. Aqui, ó, o Joelson. É, bons tempos, kkk, do bailinho, né? Tô ligada. É, gente, pô, o que é isso? É isso, de olho aqui. A Isara pergunta se a CBN em São Paulo fica na Avenida 9 de Julho. Não, não mais. Já ficamos, Isaura, que seria exatamente o dia de hoje, né? 9 de julho, que hoje é feriado em São Paulo. Não, agora mudamos, estamos em outro endereço e tal. Muito bom, é isso, gente. Ai, nesse clima romântico, agora vai ser o anticlímax, que agora nós vamos falar de guerra. Após a quebra do frágil cessar-fogo, novos ataques do Irã contra bases militares dos Estados Unidos em países do Golfo ocorreram nesta quinta-feira. A escalada aconteceu no mesmo dia em que o regime dos Ayatollahs concluiu as cerimônias fúnebres do líder supremo Ali Khamenei.
As Forças Armadas do Irã voltaram a atacar bases militares dos Estados Unidos em países do Golfo nesta quinta-feira, ampliando a tensão no Oriente Médio e enfraquecendo ainda mais o cessar-fogo que durava 3 semanas. A imprensa iraniana também informou explosões em diferentes regiões do sul do país, incluindo Bushehr, onde fica uma das usinas nucleares do Irã. Um funcionário americano afirmou que os Estados Unidos não realizaram novos ataques nas últimas horas. A escalada acontece no mesmo dia em que o Irã concluiu as cerimônias fúnebres do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo no início da guerra, em 28 de fevereiro. Na quarta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos informou que atingiu cerca de 90 alvos militares iranianos, entre eles sistemas de defesa aérea, instalações de vigilância costeira e também depósitos de mísseis e drones. Em uma publicação na rede Truth Social, Donald Trump afirmou que a ofensiva foi uma resposta ao bombardeio de navios feito pelo Irã e disse que uma nova retaliação será ainda mais intensa caso os ataques se repitam. Segundo autoridades iranianas, os bombardeios americanos deixaram 14 mortos e 78 feridos em 5 províncias. Também nesta quinta-feira, Trump conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo o governo israelense, os dois concordaram em manter a coordenação entre os países nas diferentes frentes do conflito. Com a escalada da guerra, apenas 13 embarcações comerciais cruzaram o Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que os bombardeios americanos interromperam a reabertura gradual do tráfego na via marítima. A Guarda Revolucionária acrescentou que a capacidade de trânsito sob a supervisão do Irã se recuperou para cerca de 50% dos níveis anteriores à guerra nas últimas 2 semanas, e que a travessia estava sendo ampliada gradualmente, mas somente para embarcações autorizadas pelas autoridades iranianas. A instabilidade também impactou o mercado internacional. Depois da forte alta registrada nos últimos dias, o preço do barril do petróleo tipo Brent recuou 2,5% nesta quinta-feira, na casa dos US$ 75, diante da avaliação de investidores sobre os próximos desdobramentos do conflito. De São Paulo, Lucas Taveira.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026, o empresário Thiago Miranda foi o principal alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo a investigação, Miranda é suspeito de coordenar uma campanha nas redes sociais para defender o Banco Master e atacar o Banco Central durante o processo que culminou na liquidação da instituição financeira. Segundo a PF, o empresário teria contratado influenciadores digitais para executar uma estratégia de marketing em favor do banco, com o objetivo de influenciar a opinião pública e pressionar autoridades. O governo federal notificou 37 fintechs suspeitas de movimentar dinheiro de bets ilegais no Brasil. O objetivo da atuação é bloquear os recursos e incorporar o dinheiro aos cofres da União. Essas instituições financeiras movimentaram transações de 160 casas de apostas sem autorização para operar no país. O executivo também derrubou 54 mil sites que hospedavam bets irregulares. Os interessados em participar do ProUni do segundo semestre têm até amanhã para fazer a inscrição. O processo é realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único com login do gov.br. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na quarta-feira da semana que vem. O programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O surto de ebola, declarado oficialmente em maio na República Democrática do Congo, está se espalhando mais rapidamente do que qualquer outro anterior. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pela Agência de Saúde da União Africana. Até terça-feira, haviam sido registradas 600 mortes em um total de mais de 1.700 casos confirmados. A Organização Mundial da Saúde informou que a situação permanece estável no país vizinho, Uganda. No horário de Brasília, agora 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Nos acréscimos.
Rafael Prates. Oi, Prates. Boa noite.
Tudo bem, Tânia? Boa noite, ouvintes da CBN.
É, o Prates que acompanhou, até porque ele, né, fez a transmissão do jogo da França contra o Marrocos aqui pela CBN. E aí, hein, foi, mas demorou para a França conseguir, né, abrir o placar.
Demorou sim. A França venceu por 2-0 o Marrocos, merecidamente, viu, Tânia? Bom a gente pontuar. A seleção francesa é uma grande equipe de futebol. É, no primeiro tempo dominou Marrocos. Marrocos, a gente falava, até comentava ontem aqui, né, Tânia, que Marrocos é uma seleção que gosta de ficar com a bola, de trocar passes, mas teve no primeiro tempo um jogo de tentar resistir, tentar aguentar o quanto a França iria exigir. E a França exigiu bastante, perdeu um pênalti no primeiro tempo, o Mbappé parou no Bono, excelente goleiro marroquino, e o primeiro tempo termina 0-0, que para Marrocos já era lucro. Dado o domínio, dado o volume de jogo mesmo da França na primeira etapa. Vem o segundo tempo, Tânia, Marrocos até tenta jogar um pouco mais, ficar um pouco mais com a bola, sair um pouco mais da defesa, com os jogadores carregando a bola, até com o Mbappé, que perdeu o pênalti no primeiro tempo, faz um golaço. Um gol de talento raro que ele tem, de um grande jogador que ele é. O Mbappé chegou à marca de 20 gols em 20 jogos em Copas do Mundo. Em Copa do Mundo é um fenômeno, o atacante francês. França 1-0. E aí Marrocos tentava entender o que o jogo iria exigir, o que a França poderia fazer a partir de lá. Já vem o segundo gol. Um gol começa em um lateral rapidamente cobrado pela França. Olise, Mbappé, Dembélé. França 2, Marrocos 0. E aí o jogo terminou realmente de vez, Tânia. Mais uma atuação assim muito segura, muito consistente, de grande nível da França, que é um time espetacular. Venceu a boa seleção marroquina 2-0. E agora espera amanhã para saber quem vai enfrentar a França na semifinal, terça-feira, a primeira semifinal da Copa do Mundo. Ou Espanha ou Bélgica. 16h, 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 semana para saber quem vai chegar à final da Copa do Mundo, Tânia.
Tudo bom, então amanhã tem Espanha e Bélgica, a partir das 4, né? Faremos a transmissão.
Isso. Isso.
Bom, muito
e no sábado os outros dois jogos às quartas de final para a gente conhecer a outra semifinal, Tânia. Noruega e Inglaterra às 18 horas em Miami, às 22 horas no sábado em Kansas City, Argentina e Suíça. E aí na terça-feira, França contra quem vencer amanhã de Espanha ou Bélgica. E na quarta, Noruega ou Inglaterra contra Argentina ou Suíça. E no próximo domingo, dia 19, vamos conhecer o novo campeão do mundo, Tânia Morales.
Você participou do bolão?
Não participei, mas há representantes do esporte ali que estão tentando também participar indiretamente dos palpites dos cidadãos.
Bom, aí depois você pega também, se caso ganhem, né?
Aí eu não sei se aí já acho que é demais. Eu estou mais como um colaborador mesmo para tentar atrapalhar, na verdade, né, Tânia?
Confundir.
Exatamente, seria assim, muita pretensão falar que não, estou participando para ajudar. A gente tenta ajudar, mas realmente o resultado não é dos melhores. Se bem que o André Neto, nosso repórter aqui de São Paulo, da equipe de esportes de São Paulo, Tânia, hoje acertou, falou para mim que cravou França 2, Marrocos 0 e subiu para sexta ou sétima posição. Não sei exatamente que lugar que ele tá brigando ali em cima, o André Neto. Nosso representante, Rodrigo Bittar, também tá, o Renan Moura, do Rio de Janeiro, o Hugo Lago também, enfim, são os nossos representantes aí.
Eu sei que o Paulo Galvão tá, o HD tá também.
Ah, esse tá tomando conta. O Paulo Galvão, quando ficou em terceiro, ficou em crise. O que mostra que a campanha dele no bolão é excepcional, né, Tânia? Pior lugar foi o terceiro?
Então, olha lá, ele sabe das coisas.
Ele sabe, sim.
Ele sabe, olha lá, ele tá ouvindo a gente. Muito bom. Prats, então amanhã, folguinha, não?
Não, amanhã estaremos na transmissão. 4 da tarde para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a rede da CBN, de rádio. Tá. Espanha e Bélgica, para a gente conhecer quem enfrenta a França na próxima fase semifinal.
E aí você volta à noite, então, para falar com
aí
a gente.
Aí à noite a gente conversa um pouco.
Combinado. Até amanhã. Obrigada, hein?
Até amanhã, Tânia.
Beijo.
Boa noite.
Boa noite. O Rafael Prats, agora é reta final. Reta final da Copa do Mundo. Bom, antes da nossa entrevista, que a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é o El Niño, que vem com muita força esse ano. Só para dizer que o presidente Lula recebeu hoje a ligação do atual presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. O telefonema aconteceu 2 dias depois do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espiela, cancelar a transição de poder e acusar Petro de planejar um golpe para se manter no cargo, né? O que aconteceu é que foi uma eleição muito apertada, como tem sido as eleições na América Latina, né? Em que a outra direita disputa com a esquerda e sempre os resultados para um lado ou para o outro são sempre muito apertados. O direitista Espriella ganhou e o presidente, Gustavo Petro, e o candidato dele que estava disputando, disse que não reconheceria o resultado, que houve fraude. Isso é sempre muito preocupante, né? A gente já viu esse filme aqui no Brasil. E aí o Espriella diz que estava com medo de que ele planejasse ali um golpe de Estado e tal. Na conversa de hoje com o presidente Lula, segundo relatos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente colombiano indicou que vai deixar o cargo no dia 6 de agosto e reafirmou o compromisso com a democracia e com a transição pacífica do país. Que bom, né, gente? Porque perder a eleição, uma eleição ali legítima, aconteceu, perdeu. Ainda que tenha sido por uma diferença pequena, mas perdeu. Essa é a regra do jogo. Então você tem que deixar o seu adversário assumir o poder, né? Não dá para ficar brincando com a democracia. Então, pelo menos, foi o que disse o atual presidente da Colômbia ao presidente Lula, que não vai criar caso e que vai entregar o poder para o ultradireitista Espriella, que venceu as eleições na Colômbia. Agora são 10 horas e 40 minutos.
CBN Noite Total.
Tóquio Marine Hall apresenta dia 18 de julho Masters of Voice com Eric Martin.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão
comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a colônia de férias Universo em Jogo, desbravando a astronomia. A 12ª edição do programa acontece neste mês e oferece uma experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência. A programação será dividida em duas turmas com 25 vagas cada. Entre os dias 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 a 8 anos. Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos. As inscrições estão abertas até o próximo domingo e devem ser feitas pelo site do Planetário. A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. Marina Danta, CBN Serviço.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Bom, vamos nos preparando para um verão que provavelmente deva ser muito severo, hein, aqui no Brasil. A Agência Climática dos Estados Unidos está indicando uma chance de 81% de que o fenômeno El Niño pode ser um dos mais intensos já registrados pela agência. A agência tem os seus registros desde 1950, então para esse ano o fenômeno deve ser muito forte. A previsão é de que esse super El Niño aconteça entre novembro e janeiro. Vamos entender na prática o que, que isso pode significar. Estamos aqui com o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, o Murilo Lopes. Oi, Murilo, boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite aos telespectadores, né, e também aos ouvintes que nos acompanham nessa noite aqui na CBN.
Esse dado de que é 81% de chance de um El Niño muito severo é preocupante? Chama atenção, né?
Bom, esse dado ele nos reforça, né, um percentual muito significativo, né? Isso quer dizer que nós temos uma confiança muito grande de que esse El Niño vai atingir essa intensidade, né, de muito forte nesses próximos meses, né, especialmente na reta final da primavera e começo de verão, tá? Isso é o que, né, popularmente a gente vê muitas vezes sendo vinculado como super El Niño, né? Isso reflete exatamente de uma água bastante aquecida no Oceano Pacífico, né? E proporcionalmente, quanto mais aquecido está o oceano, né, maior é essa anomalia, né, mais aquecida em relação à média está a superfície do oceano, maior é o impacto na circulação atmosférica ao redor de todo o globo, e consequentemente esses impactos acabam tendo uma atuação bastante significativa, especialmente nas áreas do sul do Brasil e também no centro-norte do país, né? Porém, com fenômenos diversos. Né? A gente tem um cenário mais favorável à chuva, enquanto no norte e nordeste a chuva acaba ficando um pouco mais escassa, especialmente nesse período de primavera e verão.
No sul, com mais chuva, é isso? Deu uma truncada aqui.
Exatamente. No sul, especialmente, período de primavera, ele concentra uma relação muito forte com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Dessa forma, né, a estação que já é mais chuvosa, comumente para o sul do Brasil, acaba tendo extremos de chuva mais frequentes e também episódios de chuva mais continuada, né, que pode trazer transtornos por enchentes e também por temporais.
O sul que já sofreu tanto com isso, quer dizer, pode ter uma repetição do fenômeno?
Sim, nós temos um cenário, né, que vai lembrar mais ou menos os começos de primavera e ao longo da primavera de 2023. Tá? Não necessariamente vem a memória na cabeça, né, sempre do maio de 24, né, porém, isso é um período mais para frente de previsão, nós não temos uma confiança muito grande, tão longo, né, porque nós estamos falando já de 2027, para o período de outono, porém, né, esse cenário de cheias ele já aconteceu na primavera de 2023 e é bastante comum em anos de El Niño. Então, esses episódios de chuva mais volumosa, eles vão acontecer, tá? Não necessariamente vai ser na intensidade que foi 2024, porque o evento de 24 ele decorreu de uma combinação de diferentes fatores, não apenas da atuação do El Niño, né, mas o somatório de outros parâmetros climáticos que acabaram contribuindo para aquela situação tão extrema. Porém, a gente está se encaminhando para um cenário mais parecido com o que nós tivemos na primavera de 2023, né, que também foi marcado, de certa forma, por cheias no Rio Grande do Sul, claro que não na proporção que nós tivemos em maio de 24.
Ah, é, que em maio de 24 teve um componente também que formou-se um paredão, né, que impedia a chuva de subir, né, para os outros estados, eu lembro. E aí deu-se toda essa tragédia. Então agora, embora seja um El Niño muito rigoroso, com chuva no sul, não vai ter essa combinação.
Isso, não a curto prazo, nós não temos essa combinação no cenário de previsão. Uhum, né? É importante dizer que, com El Niño de forte intensidade, essa resposta acaba não ficando confinada, por exemplo, apenas ao Rio Grande do Sul. Tá? Uhum. Mas sim, as áreas vizinhas do centro-norte da Argentina, Uruguai, Paraguai, e também parte do sudeste brasileiro ainda vão sentir um pouco de reflexo da situação do El Niño, porque El Niños de muito forte intensidade acabam correspondendo a uma resposta atmosférica também proporcional a esse aquecimento, e, consequentemente, nós temos até mesmo episódios de chuva um pouco mais frequentes acontecendo em áreas que, durante El Niños mais fracos, digamos assim, eles acabam não acontecendo, como o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, norte do Paraná, sul de São Paulo também. Né? Nós já vemos, nos últimos meses, episódios de chuva acontecendo nessas regiões, já em resposta ao El Niño, né? E que agora essa situação tende a se concentrar mais na região sul do Brasil. Sim. Mas ainda acontecendo nessas demais regiões.
Pode ter chuva excessiva também na região sudeste, e no sul. Você falou que e também seca em outros estados, é isso?
Sim, nós temos uma resposta indireta, né, do El Niño que traz essa chuva para o sul do Brasil, tá? Mas nós temos uma resposta bastante direta a esse aquecimento das águas do Pacífico no norte do país. Né? Nós temos um aquecimento das águas lá no sul do Pacífico que faz com os movimentos da atmosfera sejam de movimentos ascendentes, né, gerando tempestades sobre a região do oceano. E aí esse ar acaba, de maneira compensatória, descendo sobre o norte do Brasil. E isso gera um cenário, né, de movimentos de ar descendente que inibe a formação de nuvens e de chuva na região norte e nordeste do Brasil. E isso acaba acarretando episódios de secas mais prolongadas, especialmente na região amazônica, né, e também no nordeste do Brasil. Isso por impacto bastante direto do El Niño. Né? No sul a gente tem um reflexo mais indireto, porque aí essa umidade acaba sendo transportada para o sul. É, nós temos sistemas meteorológicos mais frequentes, mas esse impacto é bem mais direto no norte e nordeste, do ponto de vista de estiagem, porque ele está relacionado diretamente ao aquecimento das águas. Tá? No sul, a gente tem um impacto um pouco mais secundário, porque aí a gente tem esses sistemas mais frequentes que causam chuva, e também essa condição de umidade vindo para o sul do Brasil com maior intensidade também.
Então, esse super El Niño aponta para chuvas fortes no sul e seca no norte, nordeste e centro-oeste. No sudeste, a gente estaria mais para chuva, é isso, no fim do ano?
Bom, no sudeste nós temos, né, o período de chuvas acontecendo, especialmente no final da primavera em direção ao verão, né, que é o período que nós temos, o que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, né, é aquele período de chuva mais volumosa, que geralmente acontece ali entre dezembro e fevereiro, né, são episódios que vão trazer chuva. Mas no cenário que nós temos de El Niño, né, essa precipitação ela acaba ficando um pouco mais restrita. Tá? Aquela região que nós temos lá, como comentei, do norte e nordeste, ela sofre um pouco mais com a falta de chuva. Né? Isso não necessariamente quer dizer que nós vamos ter uma situação igual a 23 e 24 também, porque naquela situação a seca da Amazônia foi muito agravada por um outro padrão climático que se somou ao El Niño. Tá? Então esse cenário, por hora, ainda está um pouco distante na previsão, né? Mas a gente vai ter essa redução de chuvas por lá. E no sudeste, né, como eu disse, nesse período de primavera, a gente ainda pode ter alguns episódios de chuva, muito em função da intensidade desse El Niño, né, porque caminhos de muito forte intensidade acabam gerando essa resposta não restrita apenas ao sul, mas também abrangendo parte do centro-oeste e do sudeste brasileiro, né, nas regiões de fronteira, ali, por exemplo, com o Paraná. Né. Mas a tendência é que para o verão, né, a gente tenha um período um pouco mais de chuva reduzida, né? Não quer dizer que não vai chover, por exemplo, né, no sudeste brasileiro, mas essa precipitação tende a reduzir, especialmente agora na estação seca, né, que nós estamos ingressando, mas também durante o período de verão, que é o período que mais chove no sudeste brasileiro, essa chuva também tende a ser distribuída ao longo do sul do Brasil, e isso reduz os acumulados na região sudeste, de um modo geral, durante os anos de El Niño.
Então deve ser um verão com menos chuva do que o padrão no sudeste, é isso?
Exato. Teremos ter menos chuva que o padrão, né? Mais seco, não do... extremamente seco, mas, como nós tivemos, mais, né, nos anos mais críticos de estiagem.
Nesse período. E o calor, Murilo? O El Niño atua também no, nas ondas de calor? Dá para a gente imaginar que pode acontecer? Vai ser um verão muito quente?
Sim. Esse verão ele tem que ser bem mais quente na área central do Brasil, né? A gente vai ver a partir, especialmente agora, do final de julho em diante, né? Uma massa de ar seco tomando conta do Brasil central. É bem típico da estação, né? Seca, nós temos um ar mais seco predominando e ganhando calor, né, aquecendo durante esse período, mas com El Niño esse ar mais seco e quente tende a ganhar mais força, né? Isso vai favorecer certamente episódios de calor bem mais significativos nas áreas do centro-oeste, parte do nordeste, norte do Brasil, né, onde a chuva também tende a diminuir, e também no sudeste brasileiro por consequência. Então a gente vai ver um verão mais quente, certamente, a partir, né, da primavera a gente vai começar a ver esses sinais de temperaturas acima da média nessas áreas centrais do Brasil. Inclusive agora já no período final de inverno a gente já deve ter esse cenário se configurando, né? Inclusive aqui no sul do Brasil a tendência é que esse restante de inverno tenha, por exemplo, já dias mais quentes, mais frequentes, né? Então o frio vai começar a perder força muito rapidamente a partir agora do mês de julho já.
Ah, é? Uau! Então a gente tem que se preparar para o calor, um calor que vai ficando mais intenso. Porque a gente teve recentemente ondas de calor que foram brabas, né? Eu falo de São Paulo aqui, o negócio foi pesado. Aí no sul, não sei como é que, acho que talvez não.
Sim, no sul nós estamos num cenário um pouco mais diferente, às vezes, né? Mas no sudeste, esse cenário de ondas de calor, ele pode aparecer, né? Especialmente indo para o verão, né? Porque como essa chuva tende a ser um pouco mais reduzida, isso fortalece a massa de ar seco, que já atua sobre o centro do país nessa época do ano, especialmente na primavera, né? E aí essa condição de tempo mais seco favorece, né, temperaturas mais elevadas, e isso deve abranger, né, grande parte do sudeste brasileiro.
Então vamos nos preparar. Esses eventos estão ficando cada vez mais extremos, né? Isso tem a ver com o aquecimento global? Comprovadamente?
Em certa parte, sim, nós temos, né? Porque o aquecimento das águas do Oceano Pacífico é um período de transição, né, natural. Nós temos períodos de resfriamento com La Niña, períodos de aquecimento com El Niño. Né, essa é uma circulação que interage o oceano e a atmosfera e acaba acarretando esses fenômenos que têm impacto no clima global. Né. O que nós temos atualmente é que são as águas do oceano bastante aquecidas como um todo ao redor de todo o planeta. Né. Dessa forma, processos de formação do El Niño eles tendem a ficar mais abruptos, né, muito mais intensos. Né. A gente viu um aquecimento muito rápido nos últimos meses na área do Pacífico Equatorial, que é onde se forma o El Niño. Né, e essas águas elas estão mais quentes do que não só do que a média histórica, né, mas também estão batendo recordes de temperatura da superfície do oceano nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive. Então é um cenário de rápido aquecimento, né, porque já essa água mais quente que ficava mais próxima lá da Oceania, né, ela estava muito mais aquecida do que a média histórica. Então essa rápida formação do El Niño se deve muito a isso, né, nós temos já um planeta mais quente, com oceanos mais quentes, e isso faz essa transição acontecer de forma mais rápida, né? E assim, não deve ser apenas no sentido do El Niño, né? Mas também a gente tem visto a transição para fenômenos de La Niña também de maneira muito mais rápida, sem um período de neutralidade, que seria quando o oceano está próximo à média histórica, temperatura.
Bom, o Murilo Lopes, meteorologista aqui com a gente. Cadê o nosso ouvinte que eu perdi? Ele, José Miranda, pergunta aqui no Distrito Federal. Você falou do Centro-Oeste, né? Ele quer saber do Distrito Federal especificamente. Vai ter alguma coisa específica ali para a região do DF, Brasília?
Bom, a área central do Brasil ela vai ter um padrão bem típico, né, da estação seca agora, nesse restante de inverno e começo de primavera, né? Nós vamos ver as temperaturas subindo bastante, né? Brasília e região centro-oeste este ano tiveram um período um pouco mais atípico durante o outono, né, começo de inverno, e choveu bastante, né? O nosso ouvinte aí certamente vai lembrar que choveu bastante no mês de junho e de maio também em Brasília. Então foram chuvas que ficaram acima da média histórica desse período, tá? Mas aí agora a gente vai ver esse período mais seco voltando, como é típico da estação, né? E esse calor ganhando bastante intensidade, especialmente porque a gente vai ter essa soma do período seco, quente, tradicional, né? Com já os impactos do El Niño a partir do próximo mês, a partir desse mês de julho já. A gente vai ver as temperaturas subindo bastante, né? Nós já estamos, inclusive, várias vezes com alertas do Instituto Nacional de Meteorologia já para umidade baixa para a região do DF, e vai ser assim nos próximos meses. Então, a tendência é essa para o DF.
Bom, então, vamos nos preparar para o calor intenso que vem por aí.
Sim, esse calor vai ficar bem mais frequente nas áreas do centro do Brasil, certamente, nos próximos meses, né? Enquanto a região sul tende a ter esses episódios de chuva, de tempestades um pouco bem mais frequentes, né? O que pode trazer algum transtorno, especialmente porque existe uma relação muito forte entre o aquecimento do Pacífico, né, ou El Niño, com a chuva aqui no sul do Brasil.
É, chuva é sempre muito preocupante, né? Aliás, tudo, o calor excessivo também, mesmo sem a chuva e tal, é muito preocupante. Tem muita gente que morre por causa desse aquecimento. É, não é tão evidente, porque as chuvas provocam tragédias ali, que a gente visualmente percebe, né? Mas a temperatura elevada também eleva, sobretudo os idosos, né? A terem problemas. E os bebezinhos também sofrem bastante. Até engasguei. De pavor do que pode vir acontecendo, né? E o mundo vai ficando assim, a gente vai ter que se preparando para essas mudanças.
Sim, é, nós estamos vendo, né, esses episódios, como você falasse sobre o período de calor, né, episódios bastante significativos mais recentemente na Europa, né, e também nos Estados Unidos, agora também, durante a Copa do Mundo. Então, esses episódios, eles acabam tendo impacto, por mais que às vezes não sejam realmente tão perceptíveis, né, quanto os eventos de chuva, que causam tragédias mais visuais, né, digamos assim.
É isso. Muito bom. Murilo, muito obrigada, viu? Até uma próxima.
Obrigado, boa noite e até uma próxima.
Boa noite, Murilo Lopes. Ele é meteorologista na Universidade Federal de Santa Maria, conversando conosco. Hoje, então, saiu esse dado da Agência Climática dos Estados Unidos, que é a maior agência climática do mundo. A indicação era de 61% de chance de um El Niño muito rigoroso esse ano. E agora eles atualizaram para a chance de 81%. Aumentou, né? Então, de novembro para frente, o El Niño vem com força total, assim, pelo menos até então, dos El Niños até então registrados, o maior de todos, é o que está alertando aqui a Agência Climática dos Estados Unidos, né? Desde os registros que começaram a ser feitos desde 1950, esse vai ser o pior El Niño. E aqui para o Brasil, o efeito do El Niño, como explicava aqui o Murilo Lopes, é chuva no sul do país, né? Seca ali no norte, nordeste, centro-oeste, e calor intenso no sudeste, no centro, centro-oeste, norte, nordeste. Então vamos nos preparar aí para ondas de calor que estão por vir, quando acabar esse friozinho que estamos passando. E é isso, a gente tem que se preparando, né? Porque os eventos vão ficando cada vez mais extremos, o que é sempre muito preocupante. Agora, 11 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo federal vai apertar as regras de publicidade de bets. Entre as ações, as empresas autorizadas deverão apresentar avisos semelhantes com o que acontece com propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas. Além disso, as regras limitam as táticas de marketing das apostas esportivas, como a divulgação de lucros e o uso de comentaristas para incentivar as jogadas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, declarou que vai aguardar o período que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro considerar suficiente para apoiar a candidatura à presidência. Nas últimas semanas, a disputa entre a ex-primeira-dama e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou desde que ela divulgou um vídeo alegando ter sido maltratada e humilhada pelo enteado. Um dos pontos de discórdia é a